Está no ar o Jornal do Senado.
Senado retoma a votação da reforma política na terça-feira.
Flecha Ribeiro critica a medida provisória que permite redução de salário.
E já está em vigor a lei que institui a política de combate à desertificação e redução dos efeitos da seca.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado Federal retoma seus trabalhos normais na segunda-feira. Na terça, está prevista a votação de 6 projetos da reforma política. Detalhes na reportagem de Maurício De Santi.
Entre as propostas está a que obriga a realização de nova eleição nos casos de cassação do diploma, perda do mandato ou indeferimento do registro de candidato eleito para cargo executivo, presidente, governador e prefeito. O relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, acredita que uma nova eleição é um respeito à vontade do eleitor.
Se alguém eleito for cassado, efetivamente, nessa nova regra, haverá uma nova eleição e, portanto, a população vai decidir. E o tribunal também terá mais cuidado, que hoje se cassa por qualquer coisa.
Também pode ser votado o projeto de lei que proíbe a contratação de cabos eleitorais e reduz de 45 para 30 dias a campanha no rádio e na televisão. Outro item da pauta é a proposta que regulamenta a contratação de mão de obra pelos partidos políticos e pelas campanhas eleitorais. Os contratos passam a ser equiparados com os de prestação de serviço e não geram vínculos empregatícios ou pagamento de impostos. Os senadores vão analisar também mudanças na divisão do tempo do horário eleitoral. A ideia é que 95% do tempo sejam divididos de acordo com o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Além disso, partidos terão que eleger pelo menos um deputado federal ou senador para ter acesso ao tempo de rádio e televisão em período não eleitoral. Por fim, o plenário deve votar o projeto que determina efeito suspensivo automático quando prefeitos e vice-prefeitos recorrerem de sentença de cassação de mandato.
Contrária à redução da maioridade penal, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que, em vez de mandar um menor infrator para a prisão, melhor seria aumentar o tempo da punição prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ela explicou que hoje a punição é de, no máximo, 3 anos para as chamadas medidas socioeducativas, sendo uma delas a restrição de liberdade.
Gleisi Hoffmann acha que esse tempo pode ser maior. E o Senado já aprovou um projeto que aumenta o tempo de internação para até 10 anos para o menor envolvido em crime hediondo.
A proposta também dobra a pena do adulto que se fizer acompanhar de um menor para praticar crimes, como explica a senadora.
Ou seja, aquele que se utiliza de um menor para a prática de um crime não precisa comprovar a corrupção de menores, basta estar acompanhado. Ele vai ter a sua pena duplicada. E um menor que pratique um crime hediondo, com grave ameaça, atentado à vida, este sim, esses crimes graves, vai ter uma medida socioeducativa com mais tempo de restrição de liberdade.
Já o senador Valdir Halp, do PMDB de Rondônia, defendeu o projeto dele que institui a Política Nacional de Desmatamento Líquido Zero da Amazônia Legal e do Cerrado.
De acordo com o senador, o governo avalia que de 2004 a 2012 houve uma queda de 84% no ritmo de desmatamento na Amazônia Legal. Apesar disso, essa destruição tem efeitos inquestionáveis.
Valdir Halp explicou que, para mudar esse cenário, seu projeto agrega medidas para compensar as perdas decorrentes do desmatamento autorizado.
As florestas amazônicas e o cerrado necessitam de medidas protetivas urgentes. Eu não estou propondo zerar o desmatamento legal, mas que haja uma compensação, que seria por reflorestamentos de áreas degradadas para compensar. Então seria um desmatamento líquido zero.
O que você pensa desse projeto que visa reduzir o desmatamento na Amazônia e do que aumenta o tempo de internação de menores infratores? Ligue para 0800-6122-11 e deixe sua opinião ou sugestão. A ligação é gratuita.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse estar indignado com a medida provisória que permite a redução de salário.
Pela MP, empresas em dificuldades poderão reduzir em até 30% a jornada de seus trabalhadores, com redução proporcional também dos salários.
O governo alega que essa medida vai proteger os empregos e se compromete a repor metade das perdas dos empregados com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Flecha Ribeiro, no entanto, duvida disso por causa da situação do FAT.
O fundo vem perdendo liquidez e parte de sua sustentabilidade. Somente no ano passado, o rombo foi de 12,9 bilhões de reais no FAT. Com as contas no vermelho, como o governo garantirá a complementação do salário da classe trabalhadora?
E a senadora Fátima Bezerra, do PT, reforçou o pedido feito à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para que o novo Centro de Tratamento Internacional dos Correios seja instalado no Rio Grande do Norte.
Ela contou que hoje as encomendas internacionais feitas ou enviadas por moradores dos estados do Norte e Nordeste vão primeiro para centros das regiões Sul e Sudeste, depois é que são entregues a seus destinatários.
A instalação do Centro de Tratamento Internacional dos Correios no Rio Grande do Norte, especificamente no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, vai colocá-lo no patamar de principal polo logístico da região, permitindo a atração de outros tantos investimentos e a consolidação, inclusive, da infraestrutura necessária para que ampliemos as taxas de desenvolvimento do Nordeste brasileiro como um todo, e em especial, claro, do nosso querido Rio Grande do Norte.
Já está valendo a lei que institui a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca.
Aprovada este mês pelo Senado, a nova lei prevê a promoção de ações preventivas no semiárido, como explica a repórter Yara Farias Borges.
A lei prevê a adoção pelo poder público de mecanismos de proteção, preservação e recuperação de recursos naturais. Também incentiva as pesquisas sobre desertificação e estimula a educação socioambiental e o desenvolvimento sustentável nas áreas afetadas. Ainda como forma de controle e recuperação de áreas degradadas, trata da gestão de recursos hídricos. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que relatou a matéria na Comissão de Meio Ambiente do Senado, informou que as áreas com mais risco de desertificação estão em 8 estados do Nordeste e em municípios do norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Conforme explicou o senador, a região afetada por problemas de desertificação tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados, com mais de 1.000 municípios, onde vivem aproximadamente 23 milhões de pessoas.
É a maior população do mundo concentrada em uma região semiárida. Também uma região com extrema pobreza, em que mais de 50% da população depende de programas sociais, governamentais e da sociedade civil. A luta contra a desertificação envolve, sobretudo, ações de caráter preventivo, para minimizar as intervenções antrópicas danosas, tais como as práticas agrícolas inadequadas, responsáveis pela ocorrência e agravamento do fenômeno. No caso brasileiro, as secas são fenômenos recorrentes.
A lei ainda faculta ao Poder Executivo a criação da Comissão Nacional de Combate à Desertificação. O colegiado funcionará no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e, entre outras atribuições, será responsável por fazer a articulação entre as políticas de caráter nacional, regional e estadual e municipal.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Guilherme Oliveira, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Para saber o que o Tribunal de Contas da União tem fiscalizado, você já pode baixar aplicativos do TCU no seu dispositivo móvel. Os aplicativos são gratuitos e estão disponíveis na plataforma Android e iOS. Basta procurar por TCU na Apple Store ou Google Play. Lá você vai baixar aplicativos sobre as sessões do TCU, a jurisprudência, além de ter acesso à vista processual e ao plano de controle externo. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais, explica a importância dos aplicativos.
A imprensa, as partes, os advogados e a população geral poderão utilizar seus dispositivos móveis para interagir conosco. Isso significa conferir à sociedade papel protagonista na vigilância da qualidade dos gastos e também dos serviços públicos. Tenho certeza que se smartphones e tablets deixam a vida mais simples, também podem simplificar e facilitar o exercício do controle.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.